nós estamos tentando ver as brechas. E na Lei Rouanet, nós temos certeza que o Procultura vai conseguir superar esse problema histórico. Em relação à itinerância, aí também aí falando um pouco para a senadora Kátia, que falou muito, a Alice também, da questão das coisas não chegam, né? Também essa percepção de que não chegam a partir dos dados que Vossas Excelências viram. Nós e foi gozado, você faz essas audiências públicas, eu tenho feito audiências públicas nos estados com as federações das indústrias para sensibilizar para o Vale e nas câmaras eu faço para o povo da cultura. E aí eu colocando da minha preocupação do Vale Cultura ser usado nos lugares mais distantes. E a presidenta dos circos, acho que a Associação dos Circos, ela falou assim, não, mas nós podemos ajudar. Nós podemos levar o circo, mas o circo pode ter um teatro e o circo pode ter filme, né? E nós ficamos animadíssimos. Então, agora pedimos para a Funarte fazer um edital especial para circo, para que eles possam comprar novas lonas, tablado, iluminação para teatro. Isso vai ajudar um pouco nessa questão da itinerância também, que pode mudar. Então, a gente vai tentando ver como suprir essas brechas que a gente vai encontrando. Em relação aos céus, essa questão que a senadora Alice levantou, que as cidades menores que precisariam disso não têm o recurso. Ela tem toda a razão, é uma preocupação. O que, que eu tenho feito? Aí os senadores podem ajudar. O senador Suplicy, que São Paulo tem 600 e poucos municípios, então, e muitos pequenininhos. O senador Ciro, todos aqui, o Wellington também presente. O senador Randolfo também chegou. O consórcio. Eu tenho dito para as cidades, se vocês não forem muito distantes, façam um céu e todos pagam o custeio.
Se me permite, eu dei um dado. 89% dos municípios brasileiros têm menos de 50 mil habitantes. Até 50 mil habitantes representam 89,4%. Então, pode-se fazer um trabalho...
Pode, eu não sei como é nos outros estados, no estado de São Paulo eu conheço um pouco melhor, mas a gente sabe que às vezes nós temos várias cidadinhas juntas, né? E nenhuma delas pode ter um céu. Agora, você faz um no meio, né? Você consegue que todos possam ir naquele cinema, né? Que em vez de funcionar no sábado, pode funcionar todo dia, e que possam fazer um consórcio de manutenção, que aí não fica tão caro. Bom, é claro, nós não estamos falando de lugares que estão... agora acometidos da seca, eu sei que a situação está terrível, mas isso não é perene, né, senador Wellington? Isso está sendo uma efeméride que a gente espera. Ele está fazendo um comentário bom, que sofremos, mas queremos cultura e esporte, é isso mesmo. Mas é sofrimento, mas nós vamos tentar. Ao mesmo tempo, eu estou pensando também, se a gente não, isso eu não sei como fazer, mas vou tentar descobrir como. Que as cidades menores, só que aí tem esse problema que são 89%, mas a gente pode diminuir o teto ou fazer alguma coisa para as consorciadas, da gente conseguir o Ministério pagar, fazer algum outro desses tal dos 40 milhões, que eu espero que a gente consiga aumentar do Fundo Nacional, que a gente possa pagar a manutenção deles. Porque nessas, realmente, eu acho que vai ter dificuldade. Mas já pensando nisso, a escolha feita pela minha antecessora foi uma escolha junto com o Ministério da Justiça, eram 5 ministérios, foi uma escolha que privilegiou as cidades que teriam condição de pagamento. Bom, e para terminar, eu queria falar do Museu Afro, eu vou ver como fazer isso, essa federalização, se é possível, né? Porque nós temos dificuldades também. Agora, e do museu que vai ser construído em Brasília, isso eu gostaria de falar para vocês, que foi das experiências mais extraordinárias que nós vivemos, me acompanhou o presidente da Palmares, porque no momento que pensamos que poderíamos fazer, tínhamos o terreno, nós temos que fazer, senão vamos perder de novo, porque foi perdido, né? Ficou muitos anos lá sem fazer nada, a Capital Federal recuperou o terreno, agora voltou. Então, nós fomos ver como é que é um museu que pudesse contar a história, porque nós não queremos tanto um museu com objetos, que certamente terá que ter, mas a gente tem que contar a história do povo brasileiro, O povo brasileiro tem 53% de negros, ou afrodescendentes, né? E fomos visitar alguns museus, a partir da ideia de visitação do Museu Língua Portuguesa em São Paulo, que é um museu mais tecnológico. Como é que você conta uma história? A partir de quem fez o da Língua Portuguesa, que chama-se Applebaum, e que fez também o Museu do Holocausto em Washington e o Museu News Media, que é de tecnologia, nós começamos por aí. A primeira coisa que a gente aprendeu é que a maquete que tinha, graças a Deus não tinha projeto executivo, tinha que ir para o lixo. Porque quando você faz um museu da dor, você tem que ter, quem já foi e visitou esses museus em Jerusalém, Auschwitz não é um museu, né? Mas o Museu de Jerusalém é um museu. Você tem que ter um respiro, senadora, porque não aguenta a dor. Então, nós percebemos com clareza nesse de Washington, você saía daquela dificuldade, aí, de repente, você tinha um vidro com verde. Conscientemente, você não percebia o que era. Mas aí, a gente foi sendo instruído também os porquês da arquitetura e tal. Então, a arquitetura é algo muito importante nesse museu. Em relação, quando visitamos o News Media, o que nós percebemos? Que é muito rico, junto com o do Holocausto, o depoimento. No do Holocausto, nós temos o depoimento de sobreviventes gravados e de alguns que ainda ficam lá. E é muito, muito contundente. E no na News Media, para mostrar como é que funciona a mídia, eles gravaram os depoimentos do 11 de setembro, das pessoas que estavam, das que acudiam, dos bombeiros, de tudo, para mostrar como é que a mídia se portou, como é que era tal. E aí isso deu muita vivacidade aos depoimentos. Então, aqui nós percebemos que nós teríamos que ter os nossos quilombos, tem muita gente ainda para poder dar esse depoimento. A Palmares tem gravações, mas nós temos brechas nessas gravações que precisam ser rapidamente guardadas e recompostas e gravadas para que a gente possa ter no nosso museu. Assim como agora nós vamos ter uma parceria com a Nigéria, e eles falaram, eles querem ter, eles estavam falando que queriam muito que nos eventos fossem chamados retornados, que são os afrodescendentes que vieram como escravos para o Brasil e depois retornaram à África. E aí eu acho que nós temos depoimentos também muito importantes para tudo isso, que esse é um museu que vai contar a história não contada. E aí a visita mais importante foi no Harlem, que não é um museu dessas grandiosidades, é um museu de acervo com 300 mil livros e tal, onde eles mostraram, esse é o dado mais importante, que da África saíram 10 milhões de escravos, né? 5 milhões vieram para o Brasil. Entre 1700 e 1800 vieram 2 milhões e meio para a lavoura. Agora, o dado é que para os Estados Unidos foram 380 mil. Então, lá eles têm 13% de negros lá e nós temos 53%. Então, se você for pensar, nós somos 53% de afrodescendentes no Brasil. A nossa cultura foi, o nosso Brasil foi construído com mãos africanas, fora as nossas descendências europeias e indígenas, mas, mais que tudo, a nossa cultura é negra. O que a gente gosta de comer na gastronomia é deles, é negra. A dança é negra, a música é de influência negra. Então, nós somos um país negro. E a capital da República tem que ter o mais completo, interessante museu que conte a história do negro aqui no Brasil. Por isso, o meu empenho, que eu vou realmente tentar fazer esse museu e tem que começar até... Tem que ter essa fundação, projeto executivo, tudo até o final do mandato da presidenta, de forma irreversível, porque eu tenho perfeita consciência que isto é... algo que nós temos que ter aqui, com todos os eventos que nós vamos ter, ou sem eventos, porque não é nem para fora, é para nós mesmos esse reconhecimento. Muito obrigada, senador.
Ministra, obrigado. Eu, antes de encerrar, o senador Randolfo pediu a palavra. Eu só queria lembrar uma coisa, ministra. A senhora, quando prefeita de São Paulo, teve um projeto do teatro de rua, fez um apoiamento. Volta agora para o Ministério. Foi belíssimo. Eu tive a oportunidade uma vez de confessar que me emocionei uma vez na Zona Leste de São Paulo, o que eu assisti. Mas é realmente, aquilo é um apoio que Vossa Excelência pode dar, é uma contribuição a esses que têm muita dificuldade. Por favor, senador Randolfo.
Sandoceiro, presidente da nossa comissão, primeiro pedir desculpas ao senhor e pedir desculpas à ministra Marta, né, e depois ao senhor. A ministra sabe muito bem, aqui às quartas-feiras nós temos que ser 1.001 utilidades, né? E a concorrência, nesse momento estávamos tendo... Exatamente. Tinha uma audiência na Comissão de Direitos Humanos, proposta por mim, sobre o aniversário do massacre de Eldorado dos Carajás. Tivemos que estar lá, eu e o senador Eduardo Suplicy. Tinha ainda a Comissão de Constituição e Justiça, audiência com o governador, mas ainda cheguei a tempo, graças a Deus, de lhe ver e acompanhar. E eu não quero ser estraga prazer de final de festa, porque já é horário de almoço, né? Então, vou primeiramente, minha tarefa é não me alongar aqui. Eu tenho que primeiro fazer um registro, ministra Marta, sobre sua gestão. Tem um problema, eu considero que uma pasta da cultura em nosso país tem três dimensões que considero centrais e fundamentais. A primeira delas, compreender pela diversidade que a senhora mesma agora destacou, que é o nosso país, compreender a cultura como um direito fundamental. Aquele que tem que ser inscrito no artigo 6º da Constituição, que diz, que proclama direitos sociais fundamentais, educação e saúde. É incompleto ali, porque cultura também tem que ser tratado como um direito tão importante quanto educação e saúde. Nenhuma das grandes nações do mundo é grande sem dar a importância devida que a pasta da cultura merece e recebe. Vossa Excelência, o Ministério da Cultura, por ser Vossa Excelência, em especial, um agente político e uma das principais lideranças políticas de nosso país, dá à pasta da cultura essa dimensão de compreender cultura como direito fundamental. E dá essa dimensão por quê? Vossa Excelência, por ser senadora da República, por ser uma liderança política, tem as condições em torno de Vossa Excelência de fazer a pressão, entendam pressão no bom sentido da expressão, necessária junto à Presidente da República para ter este olhar para a pasta da cultura. A segunda dimensão é que cultura, ainda mais em um país como o nosso, Vossa Excelência entende isso muito bem, é retrato, espelho de um povo. Primeira, qualquer Estado-nação, ao colonizar e dominar um outro, a primeira coisa que faz para subjugar um povo é destruir suas referências culturais. Né? É assim, primeiro passo, primeiro ato da ocupação branca portuguesa sobre os negros africanos foi destruir seus valores culturais. Tanto é que este é o principal padrão de resistência. Eu sempre insisto em dizer, Marta já conhece muito bem, uma manifestação cultural que tem no meu Amapá, que é o Mar Abaixo, né? Que é um retrato da resistência cultural negra, né? Então,